UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Muito bem, 9 horas e 17 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário da Estação do Conhecimento. E Maurício Lara é jornalista e escritor, já assinou 4 livros e agora está no 5º, O Jardim de Leocádia. A obra que será lançada hoje à noite no Sesc Paládio narra a história da matriarca da família Rocha, que se originou em outro livro, O Filho do Corrupto. Para falarmos sobre seu novo título, seu trajeto na literatura, vamos conversar então com o escritor Maurício Lara. Bom dia, Maurício, tudo jóia?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar com você no Universo Literário, viu?
É um prazer estar aqui.
Maurício, o Jardim da Leocádia, de Leocádia, é lançado justamente aí na semana de chegada na primavera. É coincidência ou não? Se sim, você foi planejado para essa época, esse lançamento?
É uma boa coincidência, né, Michele?
É.
O Jardim de Leocádia, na verdade, ele é literal e é também metafórico, porque é o que são os espinhos e as flores e os cheiros bons e ruins que tem na vida de todos nós, né? Por isso, o jardim, bem metafórico. E essa coincidência legal de ser na semana da chegada da primavera.
Uhum, com certeza. A personagem que protagonista o Jardim de Leocádia se originou em outra obra, que é O Filho do Corrupto, lançado em 2015. É uma personagem com mais força do que a própria obra em que ela nasceu? Qual que é a importância dela em O Filho do Corrupto?
É uma personagem muito diferente no Jardim da Leocádia do que foi no Filho do Corrupto. O papel dela no Filho do Corrupto é mais marginal, digamos, apesar de importante, por causa da ligação forte do filho com ela. E já no Filho do Corrupto, essa coisa do jardim, das flores que ela prezava muito, aparecia. E aparecia também na vida dos filhos e do filho, que vai ver a trajetória do pai. E eu percebo, a partir do lançamento do Filho do Corrupto, e da força dessa personagem, que eu tinha mais um livro ali, que eu tinha uma outra história. E é interessante, Michele, porque as histórias são paralelas, mas são independentes. São histórias que acontecem no mesmo ambiente, mas duas pessoas nunca vivem a mesma história, né? Cada um tem a sua.
Uhum, com certeza. É uma mulher que vê um impasse aí entre a aparência de sua vida e seus sentimentos particulares. Fala um pouco pra gente, quem é essa mulher, a história dessa personagem?
Olha, é uma mulher que ela vai chegar à vida adulta e começa essa saga dela no final da década no final da primeira metade do século passado, né? Na metade do século passado. E ela, então, é uma mulher de uma época muito mais penosa para as mulheres do ponto de vista de relacionamento, de papel nas famílias. E ela opta por deixar um namoro sereno, calmo, em troca de uma aventura com um homem completamente ousado, destemido e autoritário também, que a leva para uma região pioneira. Então ela vai morar num lugar completamente novo, longe da família, e assiste ao enriquecimento desse marido dela, desse companheiro dela, e à forma dele lidar com as pessoas. Então a vida dela é uma vida de uma mulher, eu não diria oprimida, mas uma mulher adaptada ao tempo em que ele estava vivendo, né? Um papel de um protagonismo, mas um protagonismo dentro de casa e não aquele que ela gostaria de ter.
Uhum. E Maurício, conta pra gente como é que é seu processo criativo. Você tem um período do dia em que se dedica à literatura ou você se move aí apenas sob a inspiração?
Olha, Michele, a gente tem que trabalhar para sobreviver, né? Então eu não disponho de todo o tempo. E meu processo criativo, mediante essa dificuldade do tempo e tal, é completamente anárquico. Eu não tenho um método, eu não tenho um horário. E nem funciona assim. Eu tenho uma entrevista com a Rádio FMG às 9 horas, de 8 às 9 eu posso escrever. Não funciona assim. A criação ela precisa de liberdade, né? O Antônio Cândido dizia que para escrever ficção a gente não pode precisar sair de casa. Então, assim, você tem que estar livre para poder a criatividade se instalar, né? E fluir. Então é um processo anárquico, mas ele flui, ele sai em muita quantidade, em jorros. Mas eu não posso planejar meu dia em função da criação.
Entendi. Muito bem. São 9 horas e 21 minutos. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com o jornalista e escritor Maurício Lara sobre o lançamento do seu livro O Jardim de Leocádia. Maurício, já é o seu 5º livro. Como que o Maurício Lara estreante vê hoje o Maurício Lara já mais maduro? O que você apanhou aí de aprendizado pelo seu caminho?
Olha, eu acho que a principal questão para quem, no meu caso, que sou um jornalista já muito rodado, né, é conseguir romper com a realidade para escrever ficção, sabe, Michele? O jornalista tem um pé muito fincado nos fatos e na versão dos fatos, né? E na ficção eu não posso estar preso aos fatos, eu tenho que ter total liberdade de criação. Como dizia o Manuel de Barros, né? De tudo que eu escrevo, só 90% é inventado, 90% é inventado, só 10% que é mentira. Então, essa possibilidade de escrever mentira, de criar, de deixar as coisas fluírem, ela é um desafio para o jornalista.
Uhum.
Por outro lado, a vivência do jornalista junto aos fatos que acontecem na vida das pessoas, esse espectador da vida que é o jornalista, nos dá uma carga muito grande que nos permite fazer personagens, nuances de personagens, assim, de traduzir o ser humano. Então eu tenho uma facilidade por ser jornalista e uma dificuldade por ser jornalista. A facilidade pela carga que eu tenho de informação e a dificuldade pela dificuldade de romper com a realidade.
Correto.
E olha que a gente gostaria também de poder romper com a vírgula.
É verdade.
Mas não é jeito, que a gente tem que seguir as regras ortográficas, né, infelizmente.
É verdade, é verdade.
Romper com a vírgula talvez seja mais difícil que romper com a realidade.
Aquela pausa, né, que você não queria fazer, mas tem que fazer. Ai, você vive em BH, é da cidade de Esmeraldas, aqui em Minas.
É,
esse cenário mineiro, ele faz parte dos seus livros, das suas histórias, de alguma maneira?
Ah, não tenha dúvida, a gente sai das cidades, mas elas não saem da gente, né? A gente tem uma base na vida da gente, que ela é construída muito cedo. Então, toda a minha vivência em Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte há 54 anos, mas assim, tudo que eu vivi na minha terra, na minha origem, sabe, vai se incorporando em cada viagem, em cada lugar que eu morei, tudo isso compõe esse cenário da vida da gente. E é um barato isso, né? Como que esse acúmulo que o ser humano consegue ter é interessante, como é rico. Até a memória antiga, sabe, Michel?
Sim.
Quando a gente vai ficando mais velho, começa a se lembrar de coisas que aconteceram há muito tempo. Até isso é muito rico, é muito prazeroso. Me lembrar de uma situação que eu vivi lá na infância e eventualmente até poder usar essa situação na criação. Olha que interessante.
É legal mesmo. Agora, pensando na sua atuação como escritor, você fez um pré-lançamento durante a FliBH, que é o Festival Literário de Belo Horizonte. Como é que você vê a cena da literatura em Belo Horizonte, Maurício?
Olha, é sempre uma torcida, sabe? A gente sabe como tem gente boa criando, como as pessoas se esforçam, e a gente sabe como é. Outro dia, lá mesmo, no pré-lançamento na FliBH, um escritor, que eu não vou citar o nome, ele falou assim: nossa, como é difícil vender livro. Então, essa questão de poder se dedicar à criação não é só em Belo Horizonte, aí é no Brasil todo, né?
Uhum.
Como eu gostaria de poder ficar por conta dos meus livros, como as pessoas certamente gostariam. Mas a gente tem que, paralelamente, ganhar a vida, né? Não é possível a gente viver da criação ainda num país em que as pessoas leem tão pouco, né?
É.
Mas, mesmo assim, vale muito a pena.
Com certeza. Maurício, para a gente encerrar o nosso papo, tem algum trecho da sua obra, O Jardim de Leocádia, que você queria destacar, falar para a gente aqui?
Uai, posso sim. Posso ler um ou dois parágrafos para você, pode ser?
Por favor.
Então vamos lá. É um trecho que está na página 65. Cuidar do jardim era a atividade que a Leocádia manteve com rigor e vontade, talvez por causa de uma particularidade. Ela podia colocar muita força nas pequenas ferramentas que utilizava para revolver os canteiros e na hora de espremer com as mãos os torrões de terra. Ela esmagava um a um, como se estivesse esganando seu sofrimento ou quem a fizesse sofrer. Com os bloquinhos de terra na mão, pensava em suas gentes, lembrava-se de Rubens, de Dina, de Thelma e de Gilson. O que voltou a povoar seus pensamentos, aos poucos, foi o fantasma de Lúcio com sua delicadeza. O problema é que não se tratava de lembrança prazerosa, capaz de preencher pelo menos parte do vazio que havia naquela casa e dentro dela. Todas as vezes que Lúcio chegava a seus pensamentos, ela sentia dor, uma saudade maluca da vida que ela não tinha vivido. Leocádia jamais colocou para si mesma a perspectiva da escolha, mesmo quando ela já não era mais possível com Lúcio morto.
Que beleza, hein? Mas, vale muito a leitura, né? Deixa a gente curiosa para conhecer Aí a história da Leocádia, hein? O jardim de Leocádia.
Tomara que a leitura seja mais prazerosa do que essa lembrança da Leocádia.
Com certeza será, com certeza. Maurício Lara, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Universo Literário, parabenizá-lo pelo trabalho, por esse e por tantos outros, e lembrá-lo que o nosso microfone sempre é aberto aí para suas novidades, tá bom?
Muito obrigado, Michele.
Maurício, um beijo grande, boa quinta e até a próxima.
Até hoje à noite é o lançamento, espero as pessoas lá.
Por favor, estaremos todos lá. Valeu, Maurício, beijo.
Beijo, tchau.
Tchau. Muito bem, conversamos com o jornalista e escritor Maurício Lara, ele que lança o seu quinto livro, Jardim de Leocádia, hoje no foyer do Sesc Paládio. O evento de lançamento tem início às 18h30. O Sesc Paládio tem entrada pela Avenida Augusto de Lima, número 420, no centro de Belo Horizonte. Você encontra mais informações no site sescmg.gov.br. sescmg.gov.br. Vale a pena dar um pulinho lá no Sesc Paládio, então, hoje, às 18h30.
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.